think technology is obviously going to be under a tremendous weight until we actually see what the Fed does versus what the market has assumed the Fed is going to do. The Fed has no business in trying to talk themselves down into a more dovish fashion because they want the market to adjust to what's happening right now versus them having to do all the heavy lifting. But the other important thing is the neutral rate that everyone keeps talking about with the Fed. That is neither dovish or hawkish or a tailwind or a headwind to the overall market. If the Fed really wants to stop inflation, they have to go past neutral. So they have to push us into a recession. And if that's the case, then the market wants to go lower.
Big Tech Winter is Coming, no Terraço Cash de número 313. A abertura é Steve Grasso comentando na CNBC a relação entre a queda das ações das Big Techs e as próximas ações do Fed.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou, pela primeira vez, acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Após mais uma semana de 5 dias úteis, que a gente já estava até esquecendo como é que funcionava depois das últimas duas, nesse 313 estão comigo elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, como vocês estão? Sobreviveram a uma semana de 5 dias úteis? Bom, brincadeiras à parte, vamos falar mais de tecnologia, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar por aqui. E, bom, vamos lá.
Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, trazendo o Boletim Internacional.
E também ela, que às vezes está em diversos locais do mundo e às vezes está em São Paulo. Fala, Raquel, tudo certo?
Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, venho aqui por meio desse falar sobre a previsão do tempo. Nesse momento, 93 graus, o que completa toda a minha previsão de ano completamente maluco em termos de clima, né? Tô muito preocupada, porque eu vou casar, né, no dia 28 de maio. Maio, gente, né? Me desejem aí bom casamento, boa sorte nessa vida, né? Mas, né, o que importa aqui é São Pedro, né? A gente sabe que São Pedro não gosta muito de mim, assim. E nesse tempo maluco, né, eu casei no dia 28 de maio justamente porque, em tese, não tá muito calor, né? E nem chove. Então, vamos torcer. Vamos todo mundo mandar energia positiva pra mim pra não tá muito calor e nem chover. E tá aquele dia bonito, né? De quê? Aquele dia bonito de outono. É isso que estamos querendo.
Certamente, Raquel, estamos todos na torcida. Vai dar tudo certo. Você, como sempre, traz a previsão do tempo aqui. São Pedro não há de te decepcionar. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações e, deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, quando o assunto são as Big Techs, vemos uma verdadeira sangria nas ações ultimamente. O que está acontecendo, hein?
No ano passado, as FANG Stocks, que é uma sigla carinhosa para Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, né? FAANG, elas eram as maiores empresas do mundo em termos de receita e lucro. Essas cinco empresas sozinhas aumentaram sua capitalização de mercado em um valor maior que o PIB da Itália, 2,5 trilhões de dólares das cinco empresas juntas versus os 2,1 trilhões do PIB da Itália. A Big Tech, né, que é esse conceito que foi criado para explicar essas empresas, responde por quase um quarto do S&P 500 e um quarto dos gastos em pesquisa e desenvolvimento por empresas não financeiras que são listadas em bolsa. A Amazon é o quinto maior empregador do mundo e continua crescendo. E toda essa riqueza vem de um conjunto enorme de frentes de negócio que continuam sempre em expansão. E aí você pode entender como aparelhos de telefone, assistentes virtuais de voz, produtos em geral, até os streamings de vídeo, né? Essas assinaturas que a gente faz para assistir filme e séries, enfim. Hoje, a Apple divide a sua receita em 5 partes. E uma delas é conhecida como outras. O Google também rotula essa parte das receitas como Google Others. E só essa linha de receita faturou, no ano passado, 28 bilhões de dólares. E aí você pode incluir nesse grupo a venda dos aplicativos na loja do Google, as vendas dos smartphones, assinatura de YouTube, enfim. No ano passado, a receita de publicidade do YouTube chegou a 29 bilhões. O que isso significa? Que no ano passado, essa linha de Google Others e o negócio de anúncios do YouTube geraram mais dinheiro do que 4/5 das empresas do S&P 500. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Existe uma nuvem, uma opacidade nesse negócio. E manter essa linha de receita no escuro ajuda a garantir que os rivais, né, os concorrentes, não tentem replicar essa linha de negócio que já está ali bem concretizada dentro dessas grandes empresas. E uma das razões também pela qual essas grandes empresas alcançaram uma escala gigantesca e acabaram se tornando guardiães, né, de dados, enfim, de um mercado inteiro que elas conseguiram ocultar, digamos assim, dentro ali dos seus dados financeiros operacionais, mesmo sendo empresas listadas em bolsa, né? Mesmo tendo obrigações de divulgar resultados. Por exemplo, os investidores e também os reguladores não sabem, por exemplo, quantas pessoas usam o WhatsApp por mês, por quantas horas, qual a margem de lucro da App Store, qual a participação do Microsoft Azure no mercado de nuvem, né, para concorrer, por exemplo, com a Amazon, que é muito forte nisso. Enfim, algumas respostas que até podem ser encontradas ali em algum fórum, algo assim, mas não estão nos demonstrativos públicos que essas big techs precisam relatar, né? Entre os relatórios anuais de desempenho financeiro que essas empresas precisam apresentar nos Estados Unidos, né, na CVM de lá, esses dados estão apurados assim e não constam, porque é um mercado que está em constante desenvolvimento. Então, é um pouco difícil de ter uma regulação ainda nesse sentido. Essas omissões, elas decorrem de dois recursos desse modelo de negócio das big techs. O primeiro é a utilidade dessa plataforma. Enfim, não tem como eu explicar aqui a importância de um buscador como o Google. E todos esses produtos gratuitos que acabam subsidiando que novos usuários cheguem, né? Colocar isso no ar que faz com que eles tenham usuários que posteriormente acabam comprando outros produtos. Mesmo que esses produtos sejam monetizados no futuro, não necessariamente eles precisam estar incluídos nesses documentos obrigatórios, né, de demonstração financeira. Tem até um livro que é um dos melhores que eu já li, assim, muito interessante, que chama Free, o Futuro dos Preços. É bem interessante porque ele discorre mais sobre esses modelos de negócio que tem um produto grátis, né? Como que as empresas conseguem ganhar dinheiro nesse mercado. Enfim, uma divulgação mais clara dessas métricas operacionais, né? Quantos usuários, qual o volume de uso e até um pouco mais de receita nesses pormenores acabam ficando ali em um limbo, né? Uma grande base dos usuários do Word, por exemplo, não conseguem ter ideia de como funciona o mercado do Teams, por exemplo. Enfim, você aderir a um produto te deixa imerso num ecossistema, e um ecossistema que é controlado por essas big techs, até pela falta de regulação, né? Dá para entender que regular um mercado que está em crescimento, que está em mudança, é um pouco difícil, né? E aí, quando chega a aparecer algum tipo de regulação, parece que é algo muito pontual, pensado para um caso específico, não é uma regulação do mercado inteiro, e aí acaba parecendo que chegou tarde demais, né? Enfim, A ausência de informações financeiras, de informações operacionais mais detalhadas, significa que os reguladores que deveriam observar e tentar identificar algum tipo de abuso de poder no mercado, eles não conseguem atuar nesse sentido. E então, por isso, a gente tem uma guerra de atrito. E aí a gente vê diversas vezes esses processos de apelação contra uma empresa específica. E aí, conectando com tudo isso, né, com novos modelos de negócio, a gente acompanhou o caso que foi recentemente bastante comentado sobre os resultados da Netflix e o modelo de negócio utilizado. E aí a gente vê que, à medida que a Netflix se expandia pelo mundo, produzindo seu conteúdo próprio, ela passa a adotar um modelo que é baseado mais no crescimento do que na eficiência dos custos. E agora a empresa está precisando impor algum tipo de disciplina financeira. A gente bem sabe que a Netflix começou na época que as pessoas ainda alugavam o filme em locadora e eles conseguiram trazer um formato bastante disruptivo, acompanhando as tendências comportamentais. E agora a gente está num momento com mais concorrência nos streamings, né? A gente até brinca que se você somar o tanto que você paga de cada streaming, é o tanto que a gente pagava de TV a cabo, né? Então, acaba que o mercado cresceu muito e a gente começa a ver o que aconteceu e que foi bastante comentado na semana passada. A Netflix perdeu muitos assinantes pela primeira vez em mais de uma década e a receita cresceu num ritmo mais lento do que os últimos anos. E aí, por conta disso, as ações despencaram 35%. Foi a segunda pior queda em um dia na história. E depois de tantas produções, né, a Netflix produziu mais de 500 programas originais no ano passado, ela vai começar a adicionar menos títulos novos, com mais ênfase na qualidade e também nos mais rentáveis. Qual que é o resumo da ópera? A Netflix agora está reformulando o seu modelo tradicional, a gente já pode chamar de tradicional, que um dia já foi disruptivo, mas que agora precisa ser revisto. Esse modelo que já foi objeto de estudo de vários livros de business, agora ele conta com novas fases, né? As produções vão começar a limitar mais o risco, né? As produções de grandes estúdios, com grandes estrelas do cinema, enfim. Agora, a Netflix vai começar a priorizar os programas com maior retorno e não necessariamente o com maior alcance, né? Vai levar mais a sério a relação audiência versus orçamento. Para vocês terem uma noção, aquela série que é nova, chama Virgin River, ela tem um estilo meio comédia romântica. Ela teve um custo de 3 milhões por episódio. É um custo relativamente baixo, porque não tem atores tão famosos e, enfim. Mas ela tem sido muito bem sucedida. E com isso, ela acaba sendo mais eficiente do que a Bridgerton, que, apesar de ter virado um hit, ela custa mais de 3 vezes que a Virgin River, então acaba sendo financeiramente mais rentável, né, para a plataforma. A Netflix vem investindo também mais em documentários, em programas de improviso, porque eles acabam sendo mais econômicos e também têm um bom desempenho. Quando a Netflix começou com essa programação original dentro da plataforma, né, não só distribuindo os filmes de outras produtoras, o seu argumento era que os criadores teriam pouca interferência e mais liberdade, né? Até em Hollywood, a Netflix é considerada pela academia uma produção mais livre, né, com menos rédea curta para os produtores. E aí, na conferência de resultados da semana passada, a Netflix declarou que vai começar a explorar uma nova versão. E aí, nova versão inclui isso que eu falei, de pensar em títulos mais eficientes em termos de receita, também pensar num molde com preço mais baixo, que também pode ser suportada por anúncios e aí atrair mais pessoas que se preocupam com o preço, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas compartilham a senha. E isso limita o crescimento da plataforma, né? Então, para tentar atender esses usuários que são mais preocupados com o valor da mensalidade, eles vão lançar também um novo formato aí com anúncios, né, para atrair mais novos clientes, enfim, novos espectadores que eventualmente compartilhavam senha e acabavam prejudicando o resultado financeiro da companhia.
A ausência de transparência, independente do mercado no qual você se localiza, te coloca em pior situação. Não esqueçam jamais disso. E isso importa ainda mais quando o dinheiro começa a ficar mais seletivo, como é o caso que estamos observando virar uma realidade agora, com a normalização global de juros e crédito que já começou. De fato, regulação para essas big techs ainda é um campo amplo que também vai dar muito pano para manga, porque na prática, independente do que pensemos sobre isso, se isso é uma coisa boa ou ruim, essas gigantescas empresas apresentam um poder de mercado que vai muito além das fronteiras de onde elas estão sediadas, né, ou onde ficam os seus grandes escritórios principais. Não seria mais interessante, então, demandar, no mínimo, que sejam mais transparentes as empresas? Ou essa transparência causaria efeitos mercadológicos negativos, então deveria ser evitada? São muitas, muitas questões mesmo. Mas o que vemos até agora é que evitar caminhar para essa transparência maior faz com que sangrias ocorram de tempos em tempos. Sobre a cultura da Netflix, que a Fernanda comentou, este que aqui ancora recomenda o livro A Regra é Não Ter Regras, Netflix e a Cultura da Reinvenção, em que a cultura da empresa e também o jeito que lidam com custos, ou pelo menos que lidavam até agora, né, porque já anunciaram vão mudar isso, a cultura da empresa é apresentada em detalhes por Erin Meyer e Reed Hastings. Reed Hastings, que inclusive é um dos fundadores, CEO e tudo mais. E sobre as fangs, né, enfim, dependendo do jeito que você quiser falar, o importante é a informação. Uma curiosidade, estava circulando nos últimos tempos uma imagem referente a um relatório que supostamente seria do banco Merrill Lynch, banco americano Merrill Lynch, que fala sobre um novo fang, que seria composto por, atenção, fuels, né, combustíveis, aerospace, tecnologia militar principalmente, agriculture, não precisa nem traduzir esse, nuclear and renewables, energia, e gold and metals, né, metais e tudo mais, e ouro. Se isso faz sentido ou não para o longo prazo, não sabemos. Mas como você ouviu na abertura, são setores que pelo menos de 2021 até agora estão dando um show naqueles que dominaram o cenário por tantos anos, justamente as big techs. E temos um breaking news. Na tarde dessa sexta-feira, saiu uma notícia aqui, né, que foi compartilhado pelos nossos parceiros da The Investor, né, estão lá no Twitter, @leiaTheInvestor, que as ações do grupo, né, FANG, reportaram crescimento real de receita das FANGs foi 0% pela primeira vez em 20 anos. E também foi a menor taxa de crescimento nominal em duas décadas. Fica aí a pergunta que eles fizeram lá na postagem original deles e que nós fazemos aqui também. Será que a festa está acabando? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Então, começando aí com o nosso primeiro assunto, né, que foi aí a grande questão da semana, eu acho, né, tecnologia e de notícias internacionais, que foi a compra do Twitter pelo Elon Musk. Isso começou faz uns meses atrás com uma brincadeira, né, o Elon Musk, ele é muito ativo no Twitter, ele tem mais de 80 milhões de seguidores e ele fez uma piada dizendo que ia comprar o Twitter. Pouco tempo depois ele chegou a comprar cerca de 9,2% das ações, né, virou o principal investidor do Twitter e nessa semana ele fez aí uma proposta para efetivamente comprar o controle da empresa. A ideia dele é fechar o capital do Twitter e fez uma proposta aí pela empresa de 44 bilhões, cerca de 54,20 dólares por ação, né, que é o maior valor que a ação do Twitter já esteve, né, e ele quer comprar a empresa e depois fechar o capital. O Twitter, como vocês sabem, né, não é a maior rede social do mundo, né, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, vários outros têm bem mais usuários do que o Twitter, mas o Twitter ganhou uma relevância, né, principalmente do ponto de vista político no debate aí das ideias. É, o Twitter, ele tem essa, por ele ser, né, ter essa característica de ser textos curtos, e ele acabou focando mais, assim, no que está acontecendo agora, né? Esse, aliás, né, o que está acontecendo é o slogan do Twitter. Por esse motivo, né, pela rapidez, pela agilidade, ele acabou se tornando aí um dos principais veículos de comunicação dos principais líderes globais. Inclusive, o meu ex-marido, ele chegou a trabalhar no Twitter uma época, e o Twitter tem uma equipe dedicada exatamente isso, né, para fazer relações com o governo, mas não relações com o governo em termos de lobby, mas sim para ter relações com o governo em termos de conteúdo, né? De você convencer políticos a publicarem na plataforma, partidos, organizações, gente da sociedade civil influente, né? O Twitter tinha, assim, uma equipe dedicada a trazer o conteúdo dessas pessoas para dentro da plataforma. Então, sempre foi um foco do Twitter, né? O debate político, e essa importância vem crescendo, né? Desde a época, a eleição do Obama, eu acho que foi a primeira eleição em que as redes sociais efetivamente tiveram uma importância na eleição, e o Obama soube utilizar muito bem o Twitter na época. E depois a gente teve, né, toda a questão, depois na eleição do Donald Trump, né, de que ter suspeitas de influência da Rússia, inclusive no Facebook também e tal. Então as redes sociais foram ganhando cada vez mais importância nas campanhas eleitorais e no debate de ideias, principalmente político. Aí é que vem a preocupação, né, porque o Elon Musk, ele é um bilionário e ele comprou o Twitter basicamente por razões ideológicas, né, não é que ele comprou o Twitter porque ele quer ficar mais bilionário. Ele comprou porque ele quer, de alguma forma, na cabeça dele, consertar a plataforma. E aí ele propôs algumas coisas que a gente pode pensar que são boas, outras que são ruins. A gente não sabe ainda muito bem com qual rapidez essas mudanças vão acontecer, o que que ele vai conseguir fazer. Mas, basicamente, os principais anúncios que saíram essa semana por parte do Elon Musk foi que ele quer abrir o algoritmo, né? Quer mostrar, quer dar mais transparência para as pessoas de como é que o algoritmo da rede social, né, do Twitter funciona. E o que que significa isso, né? Significa que existe ali, né, um algoritmo, e que esse algoritmo define o que cada pessoa meio que vai ver, né? Qual vai ser o impacto de cada tweet, né? Se você tuita tal coisa, como é que isso vai ser reproduzido para outras pessoas? Então, se você começa a ter engajamento, esse tweet, por exemplo, ele vai ser mostrando para cada vez mais pessoas, porque qual que é a ideia? A ideia de toda rede social é que eles querem vender coisas para vocês, né? O Twitter tem uma série de anúncios, como o Facebook, Instagram e tal, e o objetivo da plataforma é que você fique o maior tempo possível ali, consumindo conteúdo e, ao mesmo tempo, vendo os anúncios e comprando produtos. Para fazer isso, para que você fique na plataforma, ele precisa do seu engajamento, ele precisa de você se interessar. E o que foi acontecendo com quase todas essas plataformas, ou todas? Os conteúdos que geram mais, digamos assim, impacto, mais indignação, mais revolta, ou que as pessoas gostam muito, quer dizer, os mais polêmicos, digamos assim, eles acabam gerando mais engajamento e eles acabam sendo favorecidos pelo algoritmo. Então, quando você tuita uma coisa que é meio bom senso, é meio alógica, óbvio, isso não gera muito engajamento, porque é o normal. Quando a pessoa escreve uma coisa completamente imbecil, uma maluquice, as pessoas ficam revoltadas e retweetam aquilo e comentam. Então, esses tweets, né, mais polêmicos, eles acabam gerando mais engajamento, e o algoritmo, porque quer manter você lá, acaba privilegiando esse tipo de conteúdo. Então, o Elon Musk falou que quer deixar isso mais claro. Outra coisa que ele falou que vai fazer também é eliminar os bots, né, os robôs, que são essas contas automatizadas e que aí disparam uma série de tweets e retweetam-se entre si, né, para aumentar o engajamento ou para aumentar a divulgação de uma certa ideia ou de um certo tweet. Ele quer diminuir, né, ou acabar com esses robôs, e ele também falou que quer, tipo, autenticar todos os usuários. E aí isso é uma coisa bastante complicada, porque você, né, tem, para autenticar o usuário, né, você saber, por exemplo, ligar assim o CPF ou RG ao determinado usuário, tem alguns problemas. Primeiro que nem todo mundo que tá no Twitter ou nas redes sociais quer estar lá abertamente, né? Tem muitas pessoas que entram com pseudônimo, com avatar e tal, e não é que essas pessoas, elas estão lá publicando fake news ou sendo robôs. Elas simplesmente não querem expor ali a sua opinião, pode ser por questões profissionais ou por questões pessoais, enfim. E aí que fica mais complicado por questões governamentais, né? Nem todo mundo tá vivendo numa democracia, aliás, grande parte da humanidade não está, e assim, é uma coisa que vários governos autoritários adorariam é saber o CPF ou RG, digamos assim, de cada um dos usuários e quais as opiniões das pessoas. Então, quando você quer autenticar todos os usuários e acabar com os fakes, né, os avatares, em países autoritários, isso pode ser bastante complicado, mas mesmo em países democráticos, como eu falei, nem todo mundo está interessado em se expor, né, pessoalmente ali com a sua cara e o seu nome, as suas opiniões, porque isso pode ter algum comprometimento profissional ou pessoal. Então, existe essa complicação de você autenticar todos os usuários, então não sei bem como é que ele pensa em fazer isso. O Elon Musk tweetou hoje, né, a gente tá gravando esse podcast na quarta-feira, ele tweetou novamente falando que a ideia dele é transformar o Twitter numa plataforma da liberdade de expressão, mas ele disse que as mudanças que ele vai fazer vão desagradar, podem desagradar tanto as pessoas mais à esquerda, o extrema esquerda, quanto a extrema direita. Ele disse que as críticas que ele recebeu, que tem recebido até agora, né, desde o anúncio que ele comprou o Twitter, vieram mais da esquerda, mas que a direita também não deve ficar muito satisfeita com algumas das mudanças que ele pretende colocar. E a ideia dele, que ele falou, é colocar 80% das pessoas numa curva de felicidade dentro do Twitter. Ou seja, ao invés de você satisfazer os extremos, aquelas opiniões que eu falei que são mais polêmicas e que geram mais engajamento, favorecer aquilo que 80%, digamos, da população meio que concorda ou que está num certo consenso de que aquilo é um debate produtivo. Também não sei como ele vai fazer isso. A preocupação, como eu disse, né, é que a motivação do Elon Musk foi ideológica, né, não foi comercial. Então a gente nunca sabe, porque você tá ali dependendo da cabeça de uma pessoa, né, e aí você basicamente o problema, né, nem sempre uma pessoa vai ter ali as melhores decisões pro mundo, né, porque a gente considera aí o Twitter hoje é uma das principais plataformas de comunicação, como eu falei, para líderes mundiais, não só presidentes, primeiros-ministros também, mas líderes de organizações não governamentais, organizações civis. Então, isso é uma questão importante. Até porque o Elon Musk, né, ele já teve aí alguns problemas, né, principalmente ele é também o dono da Tesla, como vocês sabem, ele já chegou até a ser processado pela, tipo, a CVM dos Estados Unidos, né, que por tentar utilizar a plataforma para manipular o preço das ações. Falou que ia fechar o capital da Tesla, depois mudou de ideia e tal, isso acabou os preços disparando, depois caindo. Então, ele foi acusado dessa manipulação, tanto que hoje os tweets da Tesla, eles têm que ser revisados antes de ser publicados para evitar que tenha esse tipo de problema. Outra coisa também é que, assim, apesar do Twitter agora, digamos assim, ter um dono e ele pretende fechar o capital e transformar a empresa, a plataforma em algo totalmente privado, né, não deixar de ser uma empresa pública que tem ações listadas em bolsa, ele não pode fazer o que ele quer com a plataforma porque, assim, o Twitter ele precisa seguir as regulamentações de cada país onde ele está atuando. E aí essas regulamentações elas têm aumentado, têm ficado cada vez mais rígidas, né? A Europa está discutindo aí uma regulamentação importante para definir o papel das plataformas, o papel das plataformas na divulgação de notícias fake news, né? De notícias que podem levar as pessoas a tomarem decisões erradas, também limitar a divulgação de fake news em termos de saúde, né? Como a gente viu, muita divulgação de notícias contra as vacinas ou a favor de medicamentos que a gente sabia que não tinha eficácia contra a Covid, então tem esse tipo de regulamentação. Então, vários países estão criando essas regulamentações, na Europa está discutindo bastante, o próprio Brasil também tem o projeto de lei 2630, que era aquele antigo, né, a lei das fake news, meio que agora se transformou numa regulamentação de plataforma, e o objetivo é dar mais transparência, né, para as pessoas entenderem qual a fonte de cada notícia, né, se aquilo é real ou não. Então, não basta, o Elon Musk pode querer transformar o Twitter aí numa grande plataforma de liberdade de expressão, mas ele vai aí se barrar com as regulamentações regionais de cada país ou de cada região, né, no caso da comunidade europeia, e que isso pode limitar aí as ideias dele nesse sentido. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Twitter, acho que falei bastante. Falando agora do nosso segundo assunto, né, que é um assunto triste, que é a inflação global. Saiu um relatório do Banco Mundial falando que os preços, né, internacionais estão no pior choque, a gente está vendo o pior choque de preços dos últimos 50 anos, principalmente no preço de elevação de preços de commodities, né, commodities agrícolas, mas não só, a gente vai comentar um pouco disso, e também aumento do preço de energia. Isso principalmente, né, o aumento do preço, ele já vinha acontecendo pelo aumento do preço das commodities, né? Porque a gente teve aí uma redução da produção global devido à pandemia, algumas questões climáticas também na China e na América do Norte, e com a guerra da Ucrânia com a Rússia, isso piorou ainda mais, a gente teve aí uma disparada do preço das commodities. Isso tem efeitos, né, tanto econômicos, principalmente humanitários, porque, como a gente sabe, né, os mais pobres, eles são muito mais vulneráveis ao aumento de preços, principalmente preços de alimento e preços de energia, porque as pessoas mais pobres, elas gastam um percentual maior da sua renda com esse tipo de produto, né? Alimento e energia, que a gente não consegue viver, né, sem comer, sem cozinhar, sem se mobilizar, preço de passagem e tal. Então, são bens essenciais que aumentaram o preço e as pessoas mais vulneráveis acabam, claro, sofrendo mais. A gente tá vendo, né, a expectativa do Banco Mundial é um aumento de mais de 50% dos preços de energia. Na Europa, a estimativa é que o preço do gás natural vai mais do que dobrar, e esse é o maior aumento, né, dos preços de gás e de petróleo desde a crise de petróleo de 1973. A expectativa do Banco Mundial é que o preço do barril continue em torno de $100, né? Isso acaba gerando, claro, uma pressão inflacionária no mundo inteiro. A Rússia, como a gente sabe, né, ela é o terceiro maior produtor de petróleo, corresponde a 11% da produção global, e cerca de 40% do gás e 27% do petróleo consumido pela Europa vem da Rússia. Então, Europa acaba sendo mais impactada, né, ou mais diretamente impactada por essa guerra da Rússia com a Ucrânia, mas a elevação de preços acaba sendo para o mundo inteiro. E a gente também tem uma elevação grande do preço de alimentos, porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de alimentos e também de fertilizantes. Então, a gente está vendo, né, aqui no Brasil, inclusive, que o Brasil não tem nada a ver com a guerra, mas o agro do Brasil acaba sofrendo porque a Ucrânia é um dos grandes produtores de fertilizantes, a Rússia também, e aí o Brasil acaba ficando sem esses fertilizantes e aí isso acaba diminuindo também a produção que pode ser plantada no Brasil. A ministra Tereza Cristina, inclusive, foi para o Canadá, está fazendo uma parceria para comprar fertilizantes do Canadá, mas um produtor, né, importante como a Rússia, a menos acaba impactando o preço dos fertilizantes e aí acaba impactando também o preço das commodities, porque se a gente diminuir a quantidade de fertilizantes, a gente diminui a produção agrícola e isso acaba gerando mais um aumento no preço dos alimentos. Então, o Banco Mundial, né, só para vocês terem uma ideia, está prevendo um aumento de 42% do trigo, 33% da cevada, 20% da soja e 41% do preço do frango. Então, esses são valores altos, né, os valores mais altos nos últimos 60 anos e principalmente o trigo é bem importante porque é um dos produtos agrícolas aí mais difíceis de serem substituídos. E o preço dos fertilizantes, o Banco Mundial estima um aumento de 69%. Então, tudo isso acaba gerando o quê? Mais inflação, isso acaba levando ao aumento dos juros, né? A gente está vendo o aumento dos juros no mundo inteiro, a gente teve aí um ciclo grande de aumento de juros no Brasil, aqui o Fed nos Estados Unidos também está aumentando os juros, e aí isso também acaba, apesar de o aumento dos juros diminuir um pouco essa pressão inflacionária, juros altos não é bom para a população, não é bom para as pessoas mais pobres, porque ele acaba diminuindo não só o crescimento econômico, como o acesso ao crédito também. Então os preços estão mais caros e o crédito também está mais caro, então isso acaba sendo um duplo prejuízo para as pessoas que, assim, não têm dinheiro e precisam consumir. A questão da China ainda é mais importante para o Brasil, né? Como a gente sabe, a gente comentou na semana passada que a China voltou a ter lockdown. O país está no seu pior momento de Covid desde que começou a pandemia, né? No final do ano passado, a China tinha cerca de 150 mil casos confirmados de Covid. Agora está com mais de 1 milhão e eles estão ali numa situação, né? Porque a China tinha aquela política de Covid zero, de tolerância zero ao Covid. Estão fazendo um lockdown gigantesco em grandes cidades, inclusive Xangai está totalmente fechada, ainda em lockdown, e é lockdown mesmo, assim, as pessoas, inclusive, né, não podem sair nem para ir na farmácia, nem para ir no supermercado, estão recebendo medicamentos e alimentos em casa, enviados pelo governo. Isso acaba gerando também uma crise de insatisfação da população e uma queda brusca da produção, não só da produção de alimentos, mas também da produção industrial. Isso acaba tendo um impacto importante também para o Brasil, porque a queda da produção industrial acaba diminuindo a necessidade e o preço do minério de ferro. O minério de ferro caiu mais de 9% nos últimos meses e isso tem um impacto importante também na Bolsa Brasileira, porque a Vale do Rio Doce, né, que é uma das principais produtoras de minério de ferro, tem um peso importante no índice da B3. Então, a queda do minério de ferro acaba comprometendo o lucro da Vale. Inclusive, a Vale anunciou o lucro essa semana e o lucro dela caiu 24,6% no primeiro trimestre desse ano. Então, já aí um efeito de todo esse desaquecimento da economia global, né, que faz com que as empresas comprem menos minério de ferro, isso acaba gerando um impacto no preço também do minério e das ações da Vale na Bolsa.
Sobre o Twitter, também sou um usuário bastante presente. Inclusive, se você quiser nos acompanhar, todos nós estamos, o Terraço, eu, o Caio, a Renata, a Raquel, a Fernanda, estamos todos lá. Ainda muito a ser observado sobre os efeitos dessa compra da rede social do Passarinho Azul. Mas desde já tenha em mente, as redes sociais, principalmente as mais instantâneas, como é o caso do Twitter, estarão cada dia mais presentes nas nossas vidas e relações. E isso tudo tem a ver com política também. Isso, como já foi dito no comentário da questão anterior, vai muito além das fronteiras dos países. Regulação resolve? É melhor deixar tudo livre num faroeste? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Em todo caso, opinião pessoal deste âncora. Acabar com um robô e verificar os humanos que utilizam a plataforma aumentaria a responsabilização das falas das pessoas e isso é muito bem-vindo. E vale lembrar ainda sobre redes sociais a fala da ex-funcionária do Facebook ao Senado dos Estados Unidos recentemente. As empresas sabem exatamente como reduzir os viés vieses de opinião, mas não fazem isso porque isso reduziria suas margens de resultado. E sobre a inflação global, pessoal, má notícia. Ela será mesmo mais presente do que gostaríamos e, pior ainda, por motivos de oferta em muitos casos, o que dificilmente é reduzido apenas via juros, já que, né, juros quando aumentam tem maior efeito desestimulando a demanda, né, no caso. Por aqui já estamos razoavelmente acostumados a níveis um pouco mais altos de inflação, mas em economias desenvolvidas, os efeitos dessa inflação resistente e prolongada podem tornar tudo mais tenso, né? As coisas são facilmente resolvíveis, ou pelo menos mais facilmente resolvíveis, quando as condições de temperatura e pressão estão sob controle. Mas a ebulição dos preços, no caso, pode desequilibrar as coisas. O que será que vem por aí? E sobre a China, cadeias globais de valor vão sofrer ainda mais e já estão sofrendo em função desse novos lockdowns realizados lá. Não será nem preciso repetir a explicação toda, mas inflação seguirá resistente também por isso. Dica, lembra daquela crise dos chips que estava quase passando, inclusive foi até título de um dos episódios aqui do Terraço Cash? Muito, mas muito em breve, exatamente esse ponto deve voltar para o foco das discussões. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, tivemos eleições na França recentemente e isso importa para o jogo geopolítico atual. Conta pra gente o que vale ficarmos atentos em relação a isso.
É isso aí, vamos falar de eleição na terra do macarrão. Pois é, gente, sabe que quando eu morei em Paris, uma das primeiras coisas que eu fui fazer, né, não conhecia o país, nunca tinha ido pra França e tal, fui lá numa loja famosa de macarrão e eu não gostei, achei ruim, até hoje não gosto de macarrão. Acho meio sem graça, aquelas coisas coloridas, tem gosto meio de corante, não acho legal, não. Tem muitas outras comidas que eu adoro, né, francesas, tipo o steak tartare, que eu comia muito lá, não sei se é francês, mas eu sei que é muito bom e eles comem muito lá. Queijos, no geral, né? Eu acho que eu virei um ratinho, assim, quando eu morei lá. E essa loucura por queijos me segue até hoje. Então, acho que eu fico com os queijos e os vinhos, obviamente. A pão é bem gostoso lá. Não é à toa que eu voltei uma bolinha, né? Pão, queijo e vinho. O que era de se esperar? Bom, mas na terra do pão, do queijo e do vinho, teve eleição, né, presidencial nesse último fim de semana. E ganhou, como vocês já devem ter acompanhado, o vencedor foi o Emmanuel Macron, né? Macron, que já era presidente. Então, foi bem interessante, porque ele foi o primeiro presidente a ser reeleito em 20 anos, né? Então, realmente, a galera não curte muito, né? Não fica muito satisfeita com os presidentes e acaba elegendo outros presidentes, normalmente de outro partido, né? Então, não gostou, escolhe outro, não gostou, escolhe outro. E a gente sabe que, obviamente, a democracia é o pior sistema depois de todos os outros, mas se tem uma coisa ruim, é o fato de que grande parte dos políticos, isso não é no Brasil, tá? Grande parte dos políticos no mundo, a literatura de ciência política fala muito isso, eles tentam sempre começar do zero, fazer uma coisa, deixar sua marca, e eles acabam destruindo, assim, não construindo, mas às vezes descontinuando, não continuando, né, programas bons, positivos que o seu antecessor tenha feito. Então, não falando aqui do caso da França, mas só comentando, né, que aí os franceses acabam elegendo toda vez um novo e isso acaba se exacerbando, né, as iniciativas acabam muitas vezes parando no meio. Mas, vou contar pra vocês uma história de quando eu morava na França também, que me fez ter bastante interesse nessa eleição. A Marine Le Pen é uma candidata aí de extrema direita. Quando eu morei lá em 2011, um dia eu tava correndo, né, no Parque Thierry, que era tipo um dos meus lugares preferidos. E aí, eu comecei a ouvir um discurso, né? Alguém falando ali pra um público e tal. E era uma pessoa com uma fala bastante fervorosa. E eu comecei a prestar atenção no que ela tava falando. E aí, eu comecei a ficar horrorizada pelo que ela estava falando. Que era, assim, um discurso extremamente xenófobo, extremamente nacionalista, mas assim, do nível que dizia que os imigrantes eram horrorosos, que eram por isso era um problema da França, que era por isso que todos eles tinham que ser expulsos, que nunca mais tinha que ter imigrante na França, que a França tinha que sair da União Europeia, que a França tinha que se fechar, né, que a França tinha que ser autossuficiente, vender e comprar só de francês. É uma coisa louca, assim, eu não acreditava. E aí eu lembro que depois eu fui conversar com alguns amigos franceses e eu falei, gente, como é que, né, como é que esse discurso passa, né? Vocês estavam aqui quando aconteceu, enfim, tantas tragédias ali, né? Nos governos totalitários ali, nos governos nazistas, nos governos fascistas. Tava tudo aqui e é muito recente. Então, como que as pessoas não têm essa lembrança de quão horrível foi isso, né? Tanto em termos morais, quanto em termos, enfim, econômicos, né? Como? Como? Eu fiquei incrédula. E aí, depois de... E eu tava estudando lá, ciência política, né? Continuei estudando e eu entendi. Muitas das coisas estavam acontecendo. Não que se justificasse, né? Mas entendi como é que ela tava subindo. Naquele momento, ela ela era muito, assim, todo mundo conhecia ela e tudo mais, mas não tinha grande relevância política. Nunca, né, obtinha muito apoio e tal, muitos votos. Só que foi crescendo bastante, a ponto de, né, essa eleição ela ter conseguido uma porcentagem bastante importante aqui de votos, né? O Macron conseguiu 30% dos votos, né? Quando a gente olha todos os votos. Os candidatos de extrema-direita conseguiram praticamente um terço, né? Porque não tinha só a Marine Le Pen de candidato de extrema-direita. Então, assim, foi uma eleição, não diria completamente apertada, mas deu alguns recados, né? E aí, agora falando aqui sobre os principais desafios do Macron. E eu vou já contar, né, que pela transparência que eu peguei grande parte dessa análise aqui, da análise do Gayfical, que é uma consultoria que eu adoro, assim, leio sempre que posso, acho muito bom. E eles trouxeram os principais desafios que o Macron vai enfrentar nesse mandato, né? Então, eu vou trazer aqui os principais desafios que eles trouxeram. O primeiro é o desafio energético. Quando a gente fala de desafio energético, né? Eu já falei bastante isso aqui, falando das, né, da questão ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Do fato de que o mundo, né? Europa já vinha, principalmente a Europa, antes da eclosão da guerra, já vinha com um problema muito grande de fornecimento de energia. A energia já estava muito cara na Europa como um todo, né? Porque a Europa, que antes, que por muito tempo produzia grande parte da sua energia elétrica, né? Ali, tanto por combustíveis fósseis, quanto por energia nuclear, eles estavam fazendo, né? Enfim, estavam defendendo ali toda uma transição energética. Então, quando você olha pra Alemanha, a Alemanha desfez ali, né? Fechou muitas das usinas nucleares, né? Quase todas, eu acho que até o final do ano que vem, todas vão estar fechadas, enfim, desativadas, desde aquele acidente nuclear, que aconteceu, aliás, na época que eu morava lá. Enfim, a gente teve aí um movimento muito grande pra essas economias caminharem pra uma economia, né? Pra serem países ali baseados numa economia de baixo carbono. Inclusive, é uma das principais bandeiras, né? Do Macron. E a gente sabe, então, que a Europa já vinha com um problema grande de fornecimento de energia. A energia já vinha num período de bastante alta. E aí veio a guerra entre Rússia e Ucrânia, que só jogou os preços de gás natural na lua, né? A gente sabe que o petróleo tá na lua, mas o gás natural tá ainda mais. Tinha um grande problema ali, um gasoduto, né? Que ia ser um dos principais meios que a União Europeia tinha encontrado pra baratear, que era, então, efetivar, né? Que um gasoduto que já está pronto, mas nunca foi usado, porque não se encontrava consenso entre a União Europeia, né? Principalmente a Alemanha e a Rússia, né, sobre os pormenores ali do contrato desse gasoduto. E aí, enfim, não tinha, tava caminhando por uma solução, veio a guerra, encareceu ainda mais. E por que que o gás natural é tão importante, né? Porque a gente tem que lembrar que faz muito frio na Europa e o gás é usado justamente pelas famílias para conseguirem se aquecer no inverno, etc. E assim, a demanda, né, cresce muito em certas épocas do ano, incluindo aí esse período de inverno. Então agora eu já tô na primavera, mas ainda tá bastante frio por lá. Então assim, a energia mais do que duplicou. Então, a população da Europa como um todo, e isso inclui os franceses, estão sofrendo, né, com bastante, assim, uma perda de poder de compra importantíssima por causa de inflação, principalmente quando a gente olha para a questão energética, né? Então, mesmo que eles voltem, né, a achar soluções, reabram as usinas nucleares na Alemanha, o que eu acho improvável, etc., eles ainda têm um energy crunch, né? Eles ainda têm um problema de oferta de energia muito grande. E aí, no meio disso tudo, tem ali toda essa, vamos dizer, isso linka com o segundo desafio, né? Que é a relação entre a França e a Alemanha, duas das grandes potências aí dentro da União Europeia. Se eles realmente concordam, né? Os dois estão enfrentando esse desafio enorme energético. A França defende uma relação bem conturbada ali com a Rússia, né? E isso se liga com o segundo desafio, né? Que é a relação entre França e Alemanha, que são duas grandes potências aí europeias, né? Sobre o que que eles vão fazer, né? Então, a gente sabe que não há um consenso, né, entre os dois países sobre o que fazer, né, em relação à Rússia, né? Então, assim, alguns países, né, como a gente já viu, a Polônia teve o supply, né, oferta de gás cortada pela Rússia, porque eles não quiseram pagar em rublos, né, ali o fornecimento de gás natural. Então, não vai ser fácil, tá? Ele vai ter que realmente, né, fazer nesses momentos difíceis é que as amizades são testadas, não é verdade? Eles vão ter que, então, o Macron vai ter que se esforçar bastante com essa relação, né, ali com a Alemanha e com os outros países da União Europeia. E aí, isso traz um terceiro desafio, né? Que é um desafio que é menos imediato, que deve vir mais pro ano que vem, né? Mais ou menos, que é uma provável onda migratória, né? Então, assim, não só dos ucranianos que estão sendo, enfim, recebidos ali, estão com diversos programas ao redor da Europa, mas também a gente tem que lembrar que da última vez que teve uma crise de alta de preços de alimentos muito grande no mundo, isso ocasionou ali, foi um dos motivos que ocasionou a Primavera Árabe, né? Então, a gente teve uma onda migratória muito forte que começou pela Tunísia, Tunísia, né, ali na Tunísia, na Síria, e levou aquele, enfim, a toda aquela tragédia que a gente sabe que foi a onda migratória, muita gente, enfim, passando por mortes trágicas ali, tentando atravessar a região entre o norte da África e a Europa. Então, assim, os franceses, certamente, né, os europeus como um todo, mas os franceses, até pela posição do país e pela língua, né, ali que alguns países naquela região da África falam francês, então, assim, por algumas proximidades até também culturais e linguísticas, acabam atraindo bastante imigrantes, né? Então, eles vão provavelmente, né, ter que lidar com mais uma onda migratória, o que não foi fácil naquele outro momento, né? E provavelmente não será fácil agora. Na verdade, deve ser, provavelmente será mais difícil agora, em que os cidadãos franceses também estão sofrendo bastante ali com uma situação econômica complexa, vindo da pandemia da Covid, do aumento de desemprego, etc. Então, não vai ser fácil pro Macron. E aí, a gente ainda tem o quinto desafio, né, que na verdade liga com isso tudo, o quarto desafio, desculpa, que linka com isso tudo, que é o fato que a França está muito mais endividada. Então, diferente, né, de 2011, em que, por exemplo, essa crise migratória aconteceu e que você teve um momento difícil ali, né, na União Europeia e na França, inclusive, ou mesmo no primeiro mandato do Macron, que começou em 2017, a gente tem uma situação em que a França está muito endividada, porque os países, todos os países do mundo, europeus, mas a França em particular, se endividou. Endividaram muito durante a pandemia para conseguir ali responder, né, a fazer aqueles estímulos fiscais muito grandes. E a dívida explodiu, né? Então é lógico que a gente sabe que tem ali toda a estrutura, né? A estrutura do framework mesmo da União Europeia, que consegue, que protege o euro, etc. Mas a gente sabe que isso é mais um ponto ali na relação entre França e Alemanha. A Alemanha a gente sabe que é bastante, né, austera em termos fiscais e que eles estão no mesmo bloco, mas eles não têm a mesma política. Eles têm a mesma moeda, mas não têm a mesma política fiscal. E isso já foi um problema muito grande ali, né? Em 2011, mais ou menos, 2012, quando a gente viu a crise também de dívida de diversos países europeus. E agora a França está numa situação muito complicada, né? Eles gastaram mais do que grande maioria dos países, né, desenvolvidos. E agora, ou seja, eles não têm mais espaço, né? Não tem mais por onde gastar. Então, basicamente, o Macron, ele segue num desafio muito grande, né? Então, ou ele vai defender ali maiores gastos, mas se ele fizer isso, né, isso faz com que provavelmente isso vai impactar o euro. O governo francês, né, o Macron, fica numa situação difícil. Ele não pode ter mais gastos, porque tem ali toda uma política mais austera que ele deve seguir. E olhando para o Banco Central Europeu, ele também fica em uma situação difícil, porque o Banco Central Europeu, ou ele tenta controlar essa inflação, que certamente vai ficar mais pressionada ainda, porque se o Macron resolver gastar ainda mais, por exemplo, né, o que já aconteceu nos últimos anos, isso pressiona ainda mais a inflação. Então coloca o Banco Central numa situação mais difícil. Se ele apertar a política monetária, provavelmente você vai ter problemas de financiamento para países como a França, que já está altamente endividada. Você sobe os juros, o que acontece, né? A dívida fica mais cara. E lembrando que aquela crise da dívida lá de 2011. E aí o que acontece? Os eleitores do Macron, né, ele vai ter que... Aí, o que ele vai ter que fazer? Ele não vai poder gastar tanto. E aí, os eleitores vão ficar meio bravos, né? Então, vai ser complicado. Ah, tá bom. Se o Banco Central Europeu continua mais doves, né? O Banco Central Europeu fala, não, beleza, vamos deixar a inflação correr aqui um pouquinho. Alright. Bom, isso vai significar que a inflação doméstica vai subir, né? E a energia vai subir ainda mais. E aí, o que acontece? Os eleitores podem também não gostar muito. Então, lógico que os franceses não determinam o que o Banco Central Europeu vai fazer, mas o Banco Central Europeu vai fazer uma dessas coisas. Então, ou eles vão apertar a política monetária, o que é ruim pro governo francês, que já tá muito endividado e ele não vai conseguir gastar mais, ou ele vai continuar, né, mais dovish, não vai subir os juros, mas isso vai fazer com que a inflação suba, isso também não vai ser bom ali pro novo governo. Ou seja, né, a França tá com diversos desafios aí, mas a gente sabe que, né, os franceses, enfim, a França tem uma das populações mais bem educadas ali do mundo, né, tem um país altamente produtivo, estranho, né, porque conheço muitos que estão de férias por muito tempo, mas bom, né, se eles são, eles ficam de férias e ainda produzem, quer dizer que eles são muito bons. Então, vamos ver como é que o Macron vai seguir nesse segundo mandato. O primeiro nos últimos 20 anos. Bon chance, Macron, né?
Geopolítica é algo complicado. Pode estar indo bem, até que de repente passa por algum momento de chacoalhão e as coisas começam a mudar muito rapidamente. Independente da visão que você tenha sobre Macron, sua reeleição representa um certo acalmar de tensões na França, numa época em que o conflito na Ucrânia já deixa a coisa tenso o suficiente em solo europeu. Paz é algo não somente positivo em termos sociais, mas também econômicos. E lembrando que a economia é uma ciência social, então tá tudo sempre interligado. Ou, como uma frase muito boa que eu ouvi quando estava na graduação, onde não passam relações comerciais, atravessam os tanques. Que, apesar de todos os pesares e tensões atuais, a paz possa realmente reinar no fim das contas. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernando, por trazer essa explicação a respeito de tecnologia, que é um assunto que você domina e você traz com maestria para este glorioso TerraçoCast. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
Por hoje é isso. Muito obrigada você que ouviu até aqui. Fico muito feliz com todos os comentários que a gente vem recebendo aqui no podcast. A gente faz com o maior carinho para vocês. Um beijão e até a próxima.
Muito obrigado também, Renata, por essa explicação um pouco mais longa do que costuma acontecer, mas eu tenho certeza que os nossos queridos ouvintes gostaram muito, porque eles sempre gostam da sua participação e quando você não vem, me perguntam o que aconteceu. Muito obrigado e te aguardamos também na semana que vem.
Olha, era isso que eu tinha a falar para vocês, falei bastante, mas eu acho que os assuntos são interessantes, é bastante coisa para comentar hoje e semana que vem eu tô aí com mais notícias para vocês, tá bom? Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Raquel, por essa atualização também de solo europeu. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
E é isso, pessoal. Por hoje, eu fico por aqui.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.